Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O programa de hoje está bastante variado e a gente começa com uma boa notícia para a preservação do Cerrado e da Caatinga. A proposta de emenda constitucional que inclui esses biomas entre aqueles considerados patrimônio nacional foi aprovada pela comissão especial que analisava a matéria aqui na Câmara. Mais uma etapa foi vencida, mas há ainda um longo caminho a ser percorrido, como nos explica agora a Ana Raquel Macedo.
O Cerrado e a Caatinga estão mais próximos de se tornarem patrimônio nacional. A proposta de emenda constitucional que eleva os biomas a essa categoria foi aprovada na última quarta-feira pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para estudar a questão. Mas a PEC ainda precisa passar por dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado, o que demandará intensa negociação. Basta lembrar o histórico da chamada PEC do Cerrado aqui no Congresso. A proposta foi apresentada há 11 anos, em 1995, apenas visando a inclusão do Cerrado. Somente 4 anos depois, em 1999, a matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, já com a previsão de integração da Caatinga. Em seguida, a proposta teve de esperar até 2004 para a criação de uma comissão especial sobre o tema. Mas na comissão, o impasse se manteve, impedindo a realização de seguidas reuniões por falta de quórum. Segundo a relatora da proposta na comissão especial, deputada Neide Aparecida, do PT goiano, a aprovação da matéria na última quarta-feira se deve principalmente à luta do Ministério do Meio Ambiente e de entidades da sociedade civil em buscar apoio e convencer deputados da importância da PEC. Na avaliação da relatora, a resistência em se votar a proposta pode estar em um entendimento equivocado de que a inclusão do Cerrado e da Caatinga como patrimônio nacional comprometa as atividades econômicas nas áreas desses biomas. O objetivo da PEC, segundo ela, não é impedir o desenvolvimento econômico, mas promover o uso responsável dos recursos naturais.
É a população brasileira que ganha quando nós estamos discutindo o manejo sustentável desses biomas. Lógico que o retorno financeiro, as pessoas que trabalham, que vivem nesses biomas, podem usá-lo, inclusive, economicamente. Agora, o que nós queremos é que isso seja de forma sustentável, né, que haja um planejamento do uso do Cerrado e da Caatinga.
A Constituição brasileira já inclui a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira entre os biomas considerados patrimônio nacional. Se passarem a integrar essa lista, Cerrado e Caatinga terão reconhecimento de que também são importantes biomas, atraindo um número maior de políticas públicas e financiamentos de projetos sustentáveis para essas áreas. Também podem deixar de ser confundidos apenas como terreno passível de uso para grandes pastos ou plantações, especialmente no caso do Cerrado. O Ministério do Meio Ambiente alerta que o Cerrado pode desaparecer até 2030, caso não seja revertido o atual ritmo de devastação do bioma. Com ele, desapareceriam não apenas milhares de espécies, mas também 14% da capacidade hídrica brasileira. O Cerrado é considerado a grande caixa d'água da América do Sul, com nascentes e cursos de água que escoam para as bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai.
Durante a votação da PEC do Cerrado, o deputado Hamilton Casara, do PSDB de Roraima, apresentou o voto em separado para que o uso dos biomas seja feito a partir de zoneamentos econômico-ecológicos elaborados pelos estados.
De acordo com o deputado, esse zoneamento vai definir tanto as áreas de conservação quanto as áreas produtivas de uso sustentável. Mas Hamilton Casara destaca que para que isso aconteça, são necessários recursos definidos.
A maior parte dos gestores públicos estaduais e municipais, eles pouca responsabilidade tem com relação à dotação orçamentária para que se implemente aquelas atividades que elas induzem a um processo ativo de conservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Então, as leis, normalmente, elas ficam no papel, porque sem orçamento não se implementam leis. Né? E o que nós queremos é que o zoneamento force isso.
Hamilton Casara considera fundamental que a PEC do Cerrado obrigue os estados a desenvolver os estudos técnicos e científicos para servirem como base para a elaboração de seus zoneamentos. Para ele, esse seria um mecanismo de responsabilização dos gestores públicos pela conservação e uso sustentável do meio ambiente.
E outra boa notícia vem da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que antes de entrar no chamado recesso branco, aprovou um projeto que cria um imposto de renda ecológico. Com isso, o meio ambiente fica mais próximo de ganhar uma lei de incentivos fiscais nos moldes do que já existe para projetos culturais.
O substitutivo do deputado Carlos William, do PTC de Minas Gerais, prevê que pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do imposto de renda devido até 80% dos valores efetivamente doados a entidades sem fins lucrativos. Os recursos deverão ser aplicados em projetos voltados à promoção do uso sustentável dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente.
O relatório de Carlos William levou em conta várias sugestões apresentadas por ambientalistas e tributaristas que discutem um tema há mais de um ano. O deputado conta as principais contribuições que foram incorporadas em sua proposta.
Uma delas foi abrir o leque para que os organismos estaduais e municipais pudessem participar e que isso não ficasse fechado somente ao acesso a nível federal. Uma outra inovação foi na área penal e dentro desse projeto, as pessoas que por um acaso vierem sair fora do que estabelece o projeto, não aplicar os recursos devidamente conforme determina a legislação e também conforme o projeto que for aprovado no Ministério de Meio Ambiente, que terá uma sanção penal para essas pessoas.
Para virar lei, o projeto que cria o imposto de renda ecológico ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, para em seguida ser analisada pelo Senado. E a Câmara estuda a possibilidade de anulação dos decretos presidenciais que criaram uma série de unidades de conservação na área de influência da BR-163, rodovia que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. A Ana Raquel Macedo nos conta todos os detalhes dessa polêmica.
A criação de 7 unidades de conservação e a ampliação do Parque Nacional da Amazônia, no estado do Pará, podem ser anuladas caso o Congresso aprove o projeto de decreto legislativo do deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará. Autorizadas pelo presidente Lula em fevereiro, as áreas em questão abrangem mais de 6 milhões de hectares, entre unidades de proteção integral e de uso sustentável, todas elas localizadas na região da BR-163, rodovia que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. Asdrúbal Bentes reclama que a intenção de preservar os recursos naturais da Amazônia é legítima, mas que a forma como foram assinados os decretos fere a autonomia do estado do Pará, além de prejudicar uma série de famílias que moram na região. O deputado destaca que as unidades de proteção criadas representam juntas áreas maiores do que a de muitos países europeus, como a Bélgica.
Existem várias maneiras de preservar, e preservar é uma coisa, engessar é outra. Realmente o que eles estão fazendo é nos engessando para que nós não possamos produzir, porque se nós, por exemplo, no setor de grãos, se nós tivermos condições de trabalhar, nenhum país do mundo vai poder competir conosco.
O deputado Asdrúbal Bentes defende um novo debate com as famílias que terão de sair da região por causa da criação das unidades de conservação. O parlamentar explica que muitas dessas pessoas foram incentivadas pelo próprio governo federal a mudarem no passado para essas áreas. O ambientalista André Mugiatti, do Greenpeace, discorda do deputado e teme que o projeto dele prejudique a possibilidade de uma exploração racional dos recursos da floresta. Para Mugiatti, a criação das unidades de conservação na área da BR-163 representa um avanço em uma região marcada por violentos conflitos de terra, grilagem e devastação florestal.
O que acontece nessa região da BR-163 é que, desde que o governo federal anunciou o asfaltamento da estrada, houve uma grande corrida para essa região, muita especulação com terra, invasão de terra, grilagem de terra, inclusive assassinatos ocorreram. Então, na verdade, o que o governo federal faz, ou que indiretamente faz ao criar essas áreas protegidas, é buscar alguma espécie de ordenamento também para o território.
O projeto de decreto legislativo que anula a criação de unidades de conservação no Pará, na área de influência da BR-163, está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o plenário.
E voltando a falar sobre a polêmica questão da importação de pneus, o governo brasileiro entrega à Organização Mundial do Comércio, na próxima sexta-feira, mais um documento que contesta a ação da comunidade europeia contra as restrições brasileiras à importação de pneus reformados. O governo argumenta que a proibição é uma medida de caráter exclusivamente ambiental e de saúde pública e não para proteger produtores nacionais. A segunda audiência do painel da OMC, que vai discutir essa questão, está marcada para o dia 4 de setembro, em Genebra, na Suíça.
Dica da semana.
A mídia especializada em meio ambiente acaba de ganhar mais uma publicação. A revista Consciência Ambiental chegou às bancas no mês de julho em um projeto que reúne jornalistas de vários lugares do Brasil e do mundo em uma rede virtual de colaboradores.
A diretora de redação da revista, Silene Vitor, explica que apesar das dificuldades de se lançar uma revista sem investimentos em divulgação, a resposta do público tem sido bastante satisfatória, superando as expectativas. A Lei da Mata Atlântica é o destaque da próxima edição, que traz um histórico sobre a luta pela preservação do bioma nos 14 anos de espera pela aprovação da lei.
A diretora de redação cita ainda outros assuntos que são destaque na edição que chega às bancas nesta semana.
Inauguramos a nossa cobertura na África, com uma matéria belíssima do correspondente Frederico Dava, que fala sobre a questão da pobreza. É uma matéria muito bonita que fala da questão ambiental iniciada pela preservação, pelo combate à pobreza naquela região. E temos essa matéria do Franklin Vega, nosso colaborador no Equador, sobre os Tagaeres e os Tarumenames, que são os índios isolados que vivem voluntariamente isolados na Amazônia Equatoriana, no Parque Nacional Yasuni, que é uma área de reserva da biosfera, e que corre o risco de extinção em decorrência da ação de madeireiros e indústrias petroleiras nas suas terras.
A revista Consciência Ambiental pode ser encontrada em bancas de todo o país. Mais informações no site da editora Casa Latina, que é o www.casalatina.com.br.
E com esta dica de leitura, a gente fica por aqui. O Salão Verde de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e Rafaela Nogueira, e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. A gente volta na próxima semana. Até lá!